Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 17 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, feliz sexta-feira. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
Isso aí, ótima tarde para você também, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. E hoje temos entrevistados, né, Kátia?
Exato. Hoje vamos conversar com Douglas Rodrigues, ele que é consultor comercial da Unex, tá? E vamos falar do ingresso aí em medicina com nota do Enem e também sobre o dia D. O que será o dia D, Marcos? Vamos saber já.
É um dia bom, né?
Deve ser bom, né? Daqui a pouquinho a gente vai saber do Douglas, tá? Bem, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia, de 17 de janeiro, está no ar. É um oferecimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Margram Mármores e Granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região. Unex, você em movimento. E Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E hoje a Universo Calçados tem um presente para os nossos ouvintes.
Olha!
É um vale-compras de R$150 para você comprar, escolher lá na Universo Calçados, material escolar. Pode ser mochila, pode ser tênis, tá bom? Então corre, viu, pais, papai, mamãe. Pode ser o pai ou a mãe, viu? O nome completo aí para o 988291029. 988291029. Nome completo do pai ou da mãe, obviamente, que tem filho e estuda, tá? Para concorrer a esse vale-compras de R$150 hoje da Universo Calçados. No final do programa, a gente faz aquele sorteio, tá bom? Mas já tá valendo já. Bem, são 12 horas e 11 minutos, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia está no ar, então a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: gratidão e fé renovada. É sobre ontem, né? Os festejos do Senhor do Bonfim lá em Salvador. E claro que mais uma vez arrastou aquela multidão a caminhada que sai lá da Igreja de Conceição da Praia, na Cidade Baixa, e segue até o Bonfim, até a Igreja do Senhor do Bonfim.
Termina com show no final, para quem quiser, né? Enfim.
Muitas festas profanas festa, também, né? É. Não só aberta ao público, isso, mas também festas particulares.
Jornal Dia de Teresina. Projeto de lei prevê pagamento dos débitos dos precatórios até 2029.
Isso serve para todo mundo, todas as prefeituras. Jornal do Comércio Recife. Regulamentação da tributária é sancionada, no caso da reforma tributária, é sancionada com previsão de maior imposto do mundo. Hoje ainda vamos falar sobre isso, ó. Até tem que fazer, viu? Quem fez aí agora, que quente. Viu, Marcos Bezerra?
É isso. Diário do Nordeste de Fortaleza. Prefeitos nomeiam cônjuges no Ceará.
É isso, né? O famoso nepotismo. Por exemplo, em Ilhéus, o atual prefeito, Rodrigo Júnior, baixou um decreto proibindo, né, o nepotismo. Ou seja, ele não pode colocar parente, trabalhar, sim, na prefeitura, né? E outros funcionários também não podem. Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Alagoas tem quase 37 mil novas empresas abertas em um ano.
Tribuna do Norte de Natal. Após a reforma, o Brasil deverá ter o maior IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, do mundo.
Pois é, minha gente. Vocês já sabem, né? Pois é. Hoje ainda a gente, infelizmente, vai ter que falar sobre isso. Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Conselho Nacional de Justiça realizará inspeção no Tribunal de Justiça do Maranhão.
Correio de Sergipe de Aracaju, balanço 2024. Sobe número de mortos e feridos em acidentes na capital sergipana.
Jornal Dia, Rio de Janeiro. Ela se foi, não vai voltar mais. Menina de 12 anos morre após ser baleada na Baixada Fluminense. É a triste realidade da violência no Rio de Janeiro.
Que triste. Jornal de Brasília, do Distrito Federal, tragédia. Delegado atira em 3 mulheres.
Situação também complicada, viu? Essa lá, em Brasília.
Diz que ele estava afastado, né, para tratamento de problemas psicológicos.
Pois é. Enfim, que ele se trate, né? Fique bem. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, reforma tributária. Lula sanciona a primeira lei que regra futuros, né? Impostos. A alíquota deve chegar a 28%. É o famoso IVA, o maior imposto do mundo, né? Tá aí o presidente que diz que é o pai dos pobres.
Jornal Tempo de Belo Horizonte traz o mesmo tema. Entenda, a alíquota do novo IVA brasileiro de 28% será a maior do mundo.
Folha de São Paulo. Policial militar suspeito de matar delator do PCC e mais 14 agentes são presos.
Valor Econômico de São Paulo. Renda variável, aumento de juros e dólar leva analistas a cortar o preço-alvo de ações.
Folha de Londrina, Paraná. Acidentes em vias federais do Paraná matam 605 pessoas em 2024.
Muita gente.
Um alerta aí, viu? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 17 minutos, você está ouvindo o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Envia sua mensagem para o 988291029, de preferência escritas lá, sua mensagem, nós divulgaremos. E para quem quer ganhar aquele vale compras no valor de R$150, da Universo Calçados, que vai presentear aí esse vale compras para você, pai ou mãe, que quer comprar material escolar lá na Universo, como mochilas, tênis, tá? Então, aproveita aí para concorrer a esse Vale Compras. Vamos começar falando de coisa boa, né, Marcos? Porque, infelizmente, a gente nem sempre tem só notícias boas, né? Então, quando tem, a gente já aproveita, né? Uhum. Vamos começar falando aí da tradicional lavagem das escadarias da Catedral de São Sebastião aqui em Ilhéus. Então, o evento marcado para este sábado destaca a diversidade cultural e celebra o sincretismo religioso. Então, a cidade de Ilhéus se prepara para a tradicional lavagem das escadarias da Catedral de São Sebastião amanhã, sábado, a partir das 10 da manhã, tá? E a concentração está marcada para as 10 horas lá na sede do Sindicato dos Estivadores. O cortejo seguirá pelas principais ruas do Centro Histórico de Ilhéus até chegar à Catedral, onde ocorrerá o ritual de lavagem. Com raízes que remontam à primeira metade do século XX, a cerimônia é marcada pelo sincretismo religioso, unindo elementos das religiões de matriz africana e também do catolicismo, né? Baianas vestidas de forma típica carregam jarros com água de cheiro e utilizam vassouras para limpar, né, lavar, portanto, as escadarias ao som de tambores e cânticos. O ato representa a renovação de energias e a purificação espiritual, consolidando a celebração como patrimônio cultural de Ilhéus. Então, organizada pelo Sindicato dos Estivadores, com o apoio da Prefeitura de Ilhéus, do Conselho Municipal de Cultura e do Movimento Cultural Povos de Terreiros, a lavagem das escadarias da Catedral reflete a importância de preservar as manifestações culturais e promete atrair a população e também turistas, né, Marcos Becerra?
Verdade, mais um importante evento, né, do calendário cultural da nossa cidade, festivo. E o que a gente vê é que essa nova gestão vai manter essas festas tradicionais, que eram realizadas de forma intermitente, né? Às vezes tinha, num ano sim, outro ano não, principalmente Carnaval e tudo, São João. Uhum. E agora vai manter essas festas, vai fazer o calendário e vai incrementar também com outras festas e eventos.
Exatamente, a gente acompanha, né? Para divulgar aí para os ouvintes, moradores de Ilhéus, turistas. São 12 horas e 20 minutos, vamos mudar de assunto. Olha, o prefeito de Ilhéus, ele cumpriu decisão judicial aí e nomeia servidoras aprovadas no concurso de 2016. Então, o prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, decretou a nomeação de duas servidoras aprovadas no concurso público de 2016, cumprindo determinação judicial. As medidas foram ignoradas pela gestão passada, causando prejuízos financeiros ao município, decorrente das multas diárias por descumprimento. E aí, assumem as seguintes servidoras: Rafaela Rodrigues Dantas passa a integrar a Secretaria de Saúde no cargo de odontóloga, e Maristela Nunes Santos foi nomeada para o quadro da Procuradoria-Geral do município. Ambas as nomeadas tinham processos judiciais em andamento com sentenças favoráveis. Então tá aí, né, Marcos? O atual prefeito fazendo cumprir uma decisão judicial, né?
A gente observa que a gestão anterior preferia pagar multa do que cumprir a decisão judicial, né? Causando prejuízo ao município, né?
Isso é um prejuízo atrás do outro, né? Tá sendo descoberto aí nessa gestão. Muito triste isso, né? Que pena, pena mesmo. Bem, vamos falar um pouco aqui sobre essa carta aberta em defesa do aeroporto de Ilhéus, porque ontem teve uma reunião, né, com diversas entidades, instituições. Foi uma reunião promovida aí pela Associação Comercial e Industrial de Ilhéus, né, que fez essa reunião ontem. Eles nos convidaram, inclusive, eu agradeci o convite, mas nós do Jornal do Meio Dia não pudemos participar. Mas essa reunião, gente, foi em torno das operações de aproximação e pouso por instrumentos no aeroporto de Ilhéus. O evento contou com a participação do piloto internacional Alexandre Mendes Reis, que apresentou a tecnologia GPS RNP AR, né, ou AR, e seus benefícios para Ilhéus e região. Então, lá participaram prefeitos da região, representantes de entidades comerciais, Câmara de Vereadores, né? Sebrae, por exemplo, também, entidades empresariais, como eu disse, sociedade civil organizada. E aí, depois dessa reunião, foi emitida aí uma carta aberta em defesa do aeroporto de Ilhéus. Essa carta, com a data de ontem, dia 16 de janeiro, enviada ao Ministério da Defesa, ao DECEA, Departamento de Controle de Espaço Aéreo, ao Grupo Especial de Inspeção em Voo e à ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Eu vou resumir a carta para vocês, porque ela é um pouquinho longa, tá? Mas a carta aí, encaminhada ao ministro da Defesa, né, e aos diretores do DECEA, do GEIF e da ANAC, diz o seguinte, que desde 29 de junho de 2007, as alterações dos mínimos meteorológicos para pousos e decolagens no aeroporto Jorge Amado em Ilhéus têm trazido transtornos para toda a região. De início, todos os procedimentos de pouso por instrumentos foram cancelados, restando apenas a possibilidade de pouso em condições meteorológicas visuais. Ao longo desses quase 18 anos, algumas melhorias foram feitas, contudo, não foram suficientes e nem tecnologicamente atualizadas de forma a permitirem que as aeronaves aproximem da pista quando a meteorologia apresenta condições marginais, ou seja, complicadas, difícil, né? Visualização ruim para o piloto. Então, essas medidas trouxeram desafios para as companhias aéreas e, por consequência, para toda a população da região, como cancelamento de voos, aumento no valor das passagens, prejuízo à indústria hoteleira, não somente em Ilhéus, mas em toda a região, aumento do custo para o transporte aéreo de mercadorias chegando ou saindo da região, a redução do número de voos dificulta a atração de novas empresas, especialmente daquelas cujas matrizes estão localizadas em outra região e dificulta o trânsito de pesquisadores oriundos ou visitantes das instituições instaladas na região, principalmente em eventos aqui realizados. E aí, diante do exposto, a região sul da Bahia solicita às autoridades competentes a implantação da tecnologia GPS RNP-AR, que já é utilizada em aeroportos como Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Joinville, Santa Catarina e Fernando de Noronha, lá em Pernambuco. Então, a implantação dessa tecnologia permitirá maior precisão nas próximas aproximações, tá? Mesmo em condições climáticas adversas. Além disso, essa melhoria contribuirá para a redução dos custos operacionais e ampliação do turismo, beneficiando diretamente a população e os negócios regionais. Então, eles pedem que a solicitação seja atendida com brevidade para a melhoria da estrutura logística, que implicará positivamente, né, vai impactar, obviamente, de forma positiva em toda a economia da região. Assina essa carta o Aeroclube de Ilhéus, Associação Comercial de Ilhéus e de Itabuna, Associação de Turismo de Ilhéus, Associação dos Municípios da Região Cacaueira, que é a AMURC, né? Onde os prefeitos da região fazem parte, as câmaras de dirigentes lojistas, portanto, CDL de Itabuna, de Ilhéus, Câmara de Vereadores de Ilhéus, de Itabuna, além da CEPED, do Cresce, faculdades particulares, Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Instituto Amigos Solidários, Instituto Nosso Ilhéus, Lions Clube, Loja Maçônica, Ordem dos Advogados do Brasil, AB, Prefeitura Municipal de Ilhéus, Ibicaraí, Itabuna, Uruçuca, Rotary, Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Itabuna, de Ilhéus, Sindicato da Construção Civil, além de vários sindicatos da região. Então, a gente espera realmente, né, Marcos, que surta efeito aí essa reunião e outras que vão acontecer, uhum, e que realmente esse aeroporto passe a operar por instrumentos, né?
É importante, aumento da segurança também no aeroporto, né?
Exatamente, um aeroporto tão movimentado, né, que recebe turistas de todo o país e de outros países também, sim, que vem não só para Ilhéus, para Itacaré, para Canavieiras, né? Então a gente espera que realmente em breve tenhamos novidades, né?
Sim, sim.
12 horas e 26 minutos, mudando de assunto, Marcos Bezerra, traz essa informação pra gente. Como assim um conselheiro tutelar é preso suspeito de estuprar um adolescente?
É, colocaram um lobo para tomar conta das ovelhas, né?
Pois é.
Um conselheiro tutelar da cidade de Ibirapuã, no extremo sul da Bahia, foi preso na quinta-feira ontem, suspeito de estuprar adolescentes. O acusado não teve nome divulgado. Durante as buscas na residência dele, foi apreendido um aparelho celular que será analisado. De acordo com informações da Polícia Civil, o homem de 22 anos marcava encontros com meninas por meio de mensagens de aplicativos e, em alguns casos, pagava para ter relações sexuais com elas. Entre as vítimas estão duas adolescentes de 13 e 14 anos. Após a prisão, o suspeito foi conduzido para a delegacia de Teixeira de Freitas, na mesma região, onde vai passar por exame de corpo de delito e permanecerá à disposição da justiça até a conclusão das investigações. Ele poderá ser indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável e aliciamento de menores, Kátia.
Ai, ai, viu? precisa dizer mais nada, né? O Marcos já fez o comentário aí. Porque é inacreditável. Eu espero que ele pague na justiça. Claro, comprovado, né? Que ele pague na justiça, tá? São 12 horas e 28 minutinhos. Marcos, dá uma passadinha no nosso WhatsApp direto para ver o que temos de mensagens de ouvintes. Porque logo mais vamos ao intervalo comercial. E no retorno vamos ter entrevista. O que temos de mensagens de ouvintes?
Muita gente participando do sorteio que você anunciou aí, né? A maioria das mensagens é sobre...
Sabia?
Ele participar dos sorteios. Olha, boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Falta de medicação fornecida pelo SUS preocupa pacientes que dependem dela. Pacientes que têm esclerose múltipla estão sem o beta-interferon fornecido pelo SUS-CESAB, sem previsão de quando será normalizada aí, essa entrega. Medicação de alto custo e de uso contínuo. O Agenor Neto que está lembrando aí, um abraço para o Agenor, ele manda um abraço também.
Exato, ele me mandou essa mensagem também, né? Esse medicamento de alto custo, realmente, esses medicamentos estão em falta, tá? E no caso dele, que tem a esclerose múltipla, ele precisa desse medicamento. Uhum. E ele disse que a CESAB não está distribuindo, tá? E a gente vai procurar saber com a CESAB, o que está acontecendo, porque a CESAB é que distribui para os municípios. Ah. E aí, se a gente conseguir alguma novidade sobre isso, nós vamos divulgar aqui sim, viu? Vamos ao rápido intervalo?
Vamos lá.
Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados, Margram Mármores e Granitos e Unex, você em movimento. Por falar na Unex, nós vamos iniciar em nossa entrevista do dia, né? Nós estamos recebendo aqui hoje o Douglas Rodrigues, ele que é representante da Unex, consultor comercial da Unex, e o nosso assunto hoje é bem interessante, hein? Como ingressar no curso de medicina através do Enem, né, Marcos Bezerra? E também queremos saber o dia D, tá? Então você vai saber todos esses detalhes nessa entrevista aqui com o Douglas Rodrigues. Lembrando que a nossa entrevista é um oferecimento NextMed, a excelência se reconhece. Boa tarde, Douglas, seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Muito boa tarde, Kátia, como que você está?
Tô bem, graças a Deus.
Boa tarde, Marcos.
Boa tarde, Douglas.
Boa tarde, ouvintes da Gabriela FM. Estou muito feliz de estar aqui outra vez e hoje para trazer uma novidade para vocês.
Sim.
Aquele aluno que sonha em realizar o sonho de medicina, agora ficou mais acessível, ficou mais fácil. Ele pode usar a nota do Enem para ingressar na faculdade.
Que bacana.
É isso mesmo, ele pode usar a nota do Enem para ingressar na faculdade.
Aí eu te pergunto, só pode ser a nota do Enem de 2024?
Não, ele pode usar dos últimos 5 anos. Existem alguns critérios que ele tem que atender, como ter tirado 450 pontos na prova objetiva e não ter zerado na redação. É bem simples, ele faz a inscrição direto pelo nosso site, tem uma taxazinha de R$150 e as vagas vão sendo preenchidas por ordem de inscrição. É bem fácil, bem democrático.
Ah, e qual a vantagem de utilizar a nota do Enem em relação a outros processos seletivos tradicionais?
Os alunos que utilizam a nota do Enem, eles também podem solicitar os benefícios do governo, como o FIES, o ProUni. Então aquele que sonha em realizar o curso de medicina e não tem condições de pagar o curso, ele pode solicitar o financiamento pelo FIES ou o próprio ProUni.
Que bacana, né, Marcos? Porque o FIES ajudando muito, né?
Isso.
E o ProUni também. E Douglas, quais aí, no caso, assim, o que os futuros alunos podem esperar do curso de medicina da UnexMed em Itabuna?
Muita prática. Desde o primeiro semestre, nossos alunos, eles são inseridos nas unidades básicas de saúde, onde eles têm contato com o dia a dia dos médicos. Tirando as práticas, nossos laboratórios de tecnologia de ponto, né? Onde a gente utiliza mesa anatômica, bonecos realísticos, utilizamos o metaverso para eles fazerem procedimentos cirúrgicos. além de todos os nossos professores serem médicos e doutores nas suas áreas e acompanhar, né, o dia a dia dos alunos, trazendo o que de fato está acontecendo na sociedade.
Quando você fala do metaverso, explica melhor para a gente isso, para o nosso ouvinte entender.
Um dos nossos principais laboratórios é o LabTech, onde o aluno ele coloca um óculos de realidade virtual e faz os procedimentos no metaverso, num ambiente controlado, porém com muita tecnologia.
Bacana, né, Marcos? A tecnologia está em todo lado, né? E é essencial hoje, né?
É perguntar ao Douglas, é claro, esse lado prático, ele falou no curso de medicina, que a universidade, a faculdade proporciona lá para os alunos. Eu acho que também tem a parceria com prefeituras nas políticas públicas de saúde. Vocês também inserem esses alunos, né, em mutirões nas cidades.
Sim.
Aí, né?
Nossos alunos, eles participam dos mutirões, eles já estão inseridos em pequenas cirurgias nos hospitais, em todas as UBSs da cidade. Eles acompanham o atendimento do médico, justamente para já ir vivenciando desde o primeiro semestre como que é a rotina de um médico. Inclusive o dia D fala muito sobre isso, viu?
Pois é, e a gente quer saber o que é esse dia D, como é que vai ser essa programação.
Vamos lá, para auxiliar os nossos futuros médicos a conhecerem mais sobre a instituição e a rotina acadêmica da Medicina Unex, nós vamos promover segunda-feira agora, dia 20 de janeiro, às 9 horas da manhã, o dia D. É um evento imersivo que acontecerá, né, dia 20 de dezembro, ou 20 de janeiro, às 9 horas, no campus de medicina. E durante esse evento, os participantes eles poderão conhecer a infraestrutura moderna da instituição, realizar visitas guiadas e participar de atividades práticas nos laboratórios, que simulam os desafios da rotina médica. Ou seja, eles vão para o LabTech, eles vão para a sala de realidade virtual, vão para os consultórios simulados, eles vão ver de fato como que é a rotina de um médico.
Sim, sim.
Que bacana, né? E onde é que os candidatos podem obter aí mais informações e realizar a inscrição? Douglas, explica para nós.
Diretamente pelo nosso site, www.unexmed.com.br/unexmedconvida. É só preencher a inscrição, não tem nenhuma taxa, totalmente gratuito. E eu vou estar esperando vocês a partir de 9 horas, viu?
Vamos repetir esse site bem devagar?
www.unexmed.com.br/unexmedconvida.
Convida.
Convida.
Muito fácil, né? Então, você aproveita para fazer, então, a sua inscrição, tá? E lembrando que o Unexmed, né, em breve vai formar a primeira turma, né, de medicina em Itabuna. Não, daqui, não esse ano ainda, calma. Não é esse ano, gente. Em breve, que eu digo, já está perto, daqui a alguns anos,
já,
né?
Já estamos com turmas avançadas já, cara.
Exatamente, turmas avançadas.
Turmas avançadas.
Então, você que quer estudar medicina, né, em Itabuna, você que mora em Itabuna, mora na região, no sul da Bahia, ou até mesmo em outras regiões, né?
Sim.
Você pode procurar, portanto, a Unexmed. Eu achei interessante esse dia D, né? Porque é um dia todo, né, específico aí para quem quer tirar dúvidas, fazer sua inscrição, não é isso, Douglas?
É isso mesmo. Nós vamos estar lá desde as 9 da manhã. Na verdade, a gente chega antes para organizar todo o acolhimento dos candidatos, né? E justamente também para conversar com o pai, com a mãe, com os responsáveis desses alunos e tirar todas as dúvidas. Inclusive, orientar como funciona o processo do FIES, do ProUni, de financiamentos pelos bancos parceiros.
Sim.
Então, pode ir, você, aluno interessado, pode levar o pai, pode levar a mãe, leve um amigo interessado também. Nós vamos estar lá de braços abertos aguardando vocês.
Bacana. Agora, a pessoa não mora em Itabuna, nem em Ilhéus. Antes de entrar no site, tem alguma dúvida assim, ou não pode ir lá? Quer tirar essa dúvida por telefone? Tem como?
Tem
qual
o
contato? Eu gostaria que você passasse esse contato. Por quê? Porque às vezes as pessoas realmente preferem ligar, né, Marcos? Fazer algumas perguntas,
isso,
tirar algumas dúvidas. E só depois, né, ir ao site, ou ir lá na própria sede da Unexmed, né? Porque nem todo mundo mora em Itabuna, por exemplo, quem está ouvindo agora.
Pronto, pode
anotar.
O
telefone para contato.
Pode anotar o contato aí. O DDD é 71, o telefone é 98643-7126. Esse telefone fala diretamente comigo. Caso eu não consiga dar atenção por conta de grandes demandas, é encaminhado para a nossa outra consultora, a Aline, também vai estar lá à disposição para estar atendendo vocês, viu?
Repete o número para nós, DDD 71.
DDD é 71, 98643-7126.
Maravilha. Douglas, mais alguma informação importante para a gente divulgar aqui para os nossos ouvintes? Fica à vontade.
Até o momento, não. Só quero desejar um excelente final de semana para você, para Marcos, para os nossos ouvintes.
Obrigado.
E dizer que estou aguardando vocês, alunos interessados em medicina, segunda-feira.
Se é um assunto da alçada do Douglas, mas Kátia falou de ouvintes da rádio de toda a região, né? Será que a Onex está com plano, com projeto de ampliar, colocar outras unidades aí na região, além de Itabuna, né?
Olha, querendo que Douglas dê spoiler, Marcos, né? É. Douglas ainda não pode falar sobre esse assunto.
Eu posso dizer que tem grandes novidades chegando a partir desse ano.
Olha, então ele já falou, chegando. Já trouxe alguma coisa aí pra gente de novidade, né? Já
deixou a esperança, né?
É verdade, que bacana, viu? Eu desejo sucesso aí ao Onex Med Itabuna. E até a próxima, viu, Douglas? Obrigada
até
por sua
próxima,
disponibilidade de vir aqui ao Jornal do Meio-Dia. Ele saiu lá da sede da Onex Med em Itabuna e veio aqui bater esse papo conosco. Obrigada.
Por nada, eu que agradeço.
Um abraço, Douglas. Um abraço a Karen e a todos da Onex aí de Itabuna.
É, te agradecer a Karen, que faz assessoria de comunicação da Onex Med Itabuna. Grande parceira. Obrigada, viu, Karen? E a gente vai conversar muito ainda, né, dona Karen? Em breve novidades também, mais novidades. Pois é, você acabou de ouvir essa entrevista e com o oferecimento da Onex Med, a excelência se reconhece. São 12 horas e 47 minutos, vamos de mais informação. Por favor, Marcos, vamos falar de cadê, minha gente? De chuvas, né?
É.
Porque a gente vem atualizando desde segunda-feira essa situação em diversas cidades da Bahia, né, que choveu bastante, muitas cidades com ruas alagadas, moradores desabrigados. A gente já fala do impacto das chuvas, né, Marcos Bezerra? o impacto das chuvas em várias cidades baianas.
É isso, ruas alagadas, Kátia, moradores desabrigados. Esse é o impacto aí das chuvas no interior da Bahia. A chuva forte aí atingiu várias regiões da Bahia. Desde o último fim de semana, permanece cidades aí do norte, sul, sudoeste e oeste do estado numa situação complicada. Entre a noite de quarta-feira, dia 15, e quinta-feira, dia 16, ontem, algumas localidades registraram alagamentos nas ruas, enxurradas e inundações em prédios. De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil Estadual, SUDEC, 14 municípios já decretaram situação de emergência e alguns receberam aí ajuda humanitária. O governador do estado, Jerônimo Rodrigues, sobrevoou 3 cidades afetadas pelo temporal na região sul na quinta-feira ontem e afirmou que diversos órgãos do estado se dedicam a prestar apoio à população. Ele também relatou que está em contato com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros como Rui Costa, da Casa Civil, e Wellington Dias, da Cidadania. Por enquanto, nós estamos dando conta, mas já chegou uma missão externa para ajudar. E é bom porque quando essas pessoas vêm, os relatórios ajudam o Ministério a disponibilizar mais recursos, afirmou aí o gestor. Em Itajuípe, no sul baiano, choveu 275 milímetros entre domingo, dia 12, e quarta-feira, 15. Mais de 400 pessoas foram afetadas pelo grande volume de água. De acordo com dados da Prefeitura de Itajuípe, 287 estão desabrigadas e foram acolhidas em alojamentos temporários até a recuperação dos seus imóveis. No distrito de Rinha de São Cristóvão, mais da metade da estrutura de uma casa desabou. Em Aurelino Leal, foram registrados desabamentos de casas nos bairros ACM, Humberto Barbosa, João Longo e no distrito de Poço Central. A prefeitura declarou estado de emergência com um total de 1.800 pessoas desalojadas e cerca de 4.600 afetadas diretamente pelos temporais. Já em Ubatã, as chuvas deixaram 257 pessoas desalojadas e 37 pessoas ficaram feridas em deslizamentos e alagamentos, Kátia.
Pois é, né, Marcos Bezerra? E a gente espera que logo esses municípios, né, voltem aí à normalidade, né,
se
gente?
Se refaçam, né?
Exato.
Na estrutura.
Olha, são 12 horas e 50 minutos. Marcos Bezerra já vai fazer o sorteio, tá? Do Vale Compras de R$150 das lojas Universo Calçados para esse pai, essa mãe que quer comprar, precisa comprar uma mochila ou um tênis aí para o seu filho. Bem, são 12 horas e 50 minutos, vou divulgar mais informações aqui para vocês, porque aqui a notícia não pode parar, tá? Olha essa informação, gente. Uma influenciadora digital é mordida por macaco na Tailândia e gasta 7 mil com tratamento contra a raiva. Olha que coisa. Uma influenciadora digital baiana passou por um suposto... passou por um susto, né? Passou por um susto durante uma viagem para a Tailândia. A Paloma Souza, de 28 anos, foi mordida por um macaco quando estava na praia, né, em Krab, na cidade localizada no sul do país, né, na Tailândia. Esse fato ocorreu dia 9 de janeiro e o momento chegou a ser filmado. Eu acabei de ver o vídeo aqui, ele morde mesmo ela. E a Paloma é natural de Feira de Santana, ela é uma influenciadora digital, tem mais de 8 milhões de seguidores. Desde dezembro ela está em viagem pelo continente asiático, acompanhada da irmã. E além da Tailândia, as duas passaram pela Coreia do Sul, China e atualmente estão no Japão. E aí, segundo ela, ela estava em um passeio conhecido como Trilha dos Macacos quando foi mordida pelo animal. Ela estava sentada quando o primata se aproximou e mordeu. Tá vendo, Marcos?
É um perigo, hein?
Mordeu mesmo. E lá na Tailândia é comum, uhum, né? Tem essa Trilha dos Macacos. Você chega, você aproveita, tira foto. Você tem que ficar quieta, não pode estar mexendo com eles, não. Agora, segundo ela, ela não fez nada. Ela estava sentada e de repente o macaco veio e acabou mordendo. E aí o resultado foi esse. Ela teve que gastar 7 mil reais em tratamento contra a raiva. Imagine. Que situação, hein, Marcos Bezerra?
Tem que ficar atento, atenta também para se afastar deles. Né?
Exatamente. Eu não confio muito, não. Eu quero ficar bem distante mesmo. Bem, 12 horas e 53 minutos. Vamos de mais informação. Vamos falar desse assunto aí que hoje está em praticamente todas as manchetes dos jornais. O Brasil terá o maior imposto do mundo, com IVA estimado em 28%. Vamos lá, Marcos, falar sobre esse assunto, porque a regulamentação da reforma tributária, como foi sancionada ontem, deve resultar um imposto sobre o valor agregado, que é o IVA, que é o médio, né? Esse imposto médio de 28% no Brasil, segundo a estimativa apresentada pelo secretário extraordinário da reforma, o Bernard Appy. A taxa levaria o país a ultrapassar a carga de alíquota aplicada na Hungria, que é de 27% lá. Assim, tomando a pole position, né? Está ficando aí no pódio, né, dos maiores impostos do mundo. Porém, durante a primeira passagem pela Câmara dos Deputados, o texto de regulamentação ganhou um novo mecanismo que deve impedir isto a acontecer: a trava de alíquota. O dispositivo serve para fazer exatamente o que o nome sugere: impedir que a alíquota geral ultrapasse um nível determinado. No caso, o patamar estabelecido é de 26,5%, né, Marcos?
O contribuinte médio, ao se deparar com esse número, geralmente se espanta com o peso previsto dos impostos pós-reforma. Porém, a proposta da reforma e da trava é de assegurar que a carga tributária atual não aumente ou diminua, porque o Brasil pode ter o maior imposto do mundo. Durante a tramitação do projeto de regulamentação da reforma tributária, uma série de exceções e regimes especiais foram aplicados sobre a cobrança do IVA. Segundo o Appy, a inclusão de exceções durante a tramitação no Senado foi o que mais pesou para que a carga média passasse de 26,5% para 28% estimados. À época do trâmite, o relator senador Eduardo Braga buscou abraçar, parcial ou integralmente, cerca de 600 das mudanças propostas pelos legisladores. O secretário afirma que as alterações que mais impactavam a alíquota foram rejeitadas quando o texto voltou para a Câmara dos Deputados. Porém, reconhece que o imposto final deve ser um pouquinho maior do que o estimado durante a primeira passagem do projeto pelas mãos dos deputados federais, Kátia.
E aí quer jogar para cima os deputados não são santos, mas, né, o governo federal quer jogar para cima os deputados, né? Sendo que é um objetivo do próprio presidente, né, o pai dos pobres, né, segundo ele, o Lula, que pretende, né, querer esses 28%, mas vamos ver como é que vai ficar mesmo, né? Agora, inadmissível, né, o Brasil ter o maior IVA, o maior imposto do mundo. Isso pode fazer o quê? Gerar desemprego? É preocupante, viu? Preocupante. Acorda, viu, brasileiro? Se manifeste, né? porque tem boi na linha aí. Só digo isso a vocês, tá? Infelizmente. São 12 horas e 56 minutos. Essa foi 12h57. Essa foi a nossa última notícia de hoje. Nós vamos direto agora para o sorteio. Enquanto isso, eu vou divulgar aqui mensagem de ouvinte, tá, Marcos? O Carlos, do Nelson Costa, diz: boa tarde, Kátia e Marcos. Estou antenado no programa. E ele comentou também: triste o ocorrido da morte violenta na Praia dos Milionários esta semana. Força para a família e pedimos justiça, porque infelizmente ninguém está livre dessa violência. É verdade.
A polícia militar e a polícia civil já divulgaram aí que prendeu dois suspeitos desse assassinato.
Se comprovado que foram eles, que realmente eles paguem aí na justiça.
Verdade.
Né? Muito triste mesmo esse ocorrido. Ontem eu conversei com uma pessoa que é amigo do filho dessa mulher e ele afirmou que realmente foi... ela sofreu essa tentativa de assalto, né, e acabou sendo morta pelo bandido ou bandidos, né? E em pleno início da manhã, isso choca a gente, né? Claro que qualquer hora choca, mas início da manhã, a pessoa iniciando o dia, fazendo uma caminhada, imagine. Preocupante isso em Ilhéus. Essa é uma triste realidade da violência em toda a Bahia, né, Marcos Bezerra? Nós não estamos livres disso aí, infelizmente.
No WhatsApp, Cátia, o Júlio Lopes da Lagoa, o Júlio Góes, melhor dizendo, da Lagoa Encantada, parabeniza aí ao prefeito e o secretário de Ilhéus, porque a máquina está passando lá nas estradas. Isso traz esperança para todos da zona rural. Obrigado.
Que bom que essas máquinas passem por todas as estradas mesmo, dão acesso aí aos distritos aqui no município de Ilhéus. Mais alguma mensagem?
Só isso.
Então pronto, vamos divulgar aqui quem ganhou esse Vale Compras no valor de R$100, de 150 reais das lojas Universo Calçados em Ilhéus, foi a Poliana de Souza. Poliana de Souza, você pode ir a partir de hoje à tarde, tá? 5 dias úteis para você. E até as lojas Universo, que fica no centro de Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42, tá? Rua Dom Pedro II, número 42, onde fica as lojas Universo. E você, Poliana de Souza, por gentileza, leve o seu documento de identificação para você retirar o seu prêmio, tá bom? Bem, vamos encerrar por aqui a edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio Dia, desejando a todos uma ótima tarde, um belíssimo fim de semana de paz e tranquilidade. Claro, se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do JMD. A você, Marcos, boa tarde, bom fim de semana, e a todos os ouvintes também, e até segunda.
Até segunda, Kátia Gomes, um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento da Unex, Meu Futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas. Também Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, a Universo Calçados fica ali na Dom Pedro II, 42, no centro. E Marmoraria Margram, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. Já já tem o Pagode Brasil com a Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.